Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que está ligado na Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira e chego até você com o programa Igreja em Pauta. Dilexit Nos, a quarta encíclica do Papa Francisco, percorre a tradição e atualidade do pensamento sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, convidando a renovar a autêntica devoção para não esquecer a ternura da fé, a alegria de colocar-se a serviço e o fervor da missão, porque o coração de Jesus nos impede a amar e nos envia aos irmãos. O programa Igreja em Pauta de hoje recebe o franciscano menor conventual Frei Carlos Alberto de Queiroz, parco reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, em São Paulo, que nos ajuda a descobrir que nada será capaz de nos separar desse amor. Acompanhe a entrevista, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Nós recebemos hoje o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que vem nos falar sobre a encíclica Dilexit Nos do Papa Francisco. Frei Carlos, qual a importância dessa simbologia do coração apresentado pelo Papa Francisco em sua última carta encíclica? Seja muito bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo. Agradeço a sua acolhida também de todos os nossos ouvintes da nossa Rede Imaculada de Comunicação. Paz e bem a todos, irmãos e irmãs. Estamos refletindo com o coração também já saudoso da partida do nosso Papa Francisco, ao mesmo tempo também agradecidos a Deus pela escolha do novo Papa, Leão XIV. Rezemos por ele e que também possa ser um sinal do amor de Deus no meio desta humanidade tão ferida, como nós já refletíamos no encontro passado. O coração representa o nosso lado de abertura, o lado da cordialidade, da preocupação com o outro. Bonito a gente olhar para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e ver aquele coração exposto. Quem teve essa ideia, né, nesse sentido? Que bonito, um coração que bate forte pela humanidade. Leva-nos à dimensão da humanidade, para a dimensão do, não tanto para a dimensão do certo, do errado, mas sim a capacidade de olharmos para o outro a partir do coração, e que representa muito para nós a dimensão da misericórdia, que foi também um legado do pontificado do nosso querido Papa Francisco. Sem desmerecer, é lógico, esse lado tão importante do ser humano, que é a dimensão racional. Não é uma contraposição, mas ao mesmo tempo a necessidade, num mundo tão marcado pela racionalidade, e muitas vezes uma racionalidade que perpassa a partir do econômico, a partir de certos poderes, e que esquece, nesse sentido, né, o coração. Então, creio que essa simbologia, a partir desse documento sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, ajuda-nos a pensar a vida a partir deste, também deste símbolo, o coração, que é o coração de Deus e o coração humano. Na Bíblia, é interessante, né, a gente perceber isso nos discípulos de Emaús, o coração é o lugar de fazer a síntese. Lembremos que os discípulos de Emaús, após ouvir Jesus falando das Escrituras, ele diz, né, eles dizem, o nosso coração não ardia, é o lugar da síntese, onde a razão também está presente, a capacidade de enxergar a vida, as decisões que são necessárias ser tomadas. Então, também, dentro dessa simbologia do coração, né, o coração é o lugar da sinceridade, mesmo que ninguém saiba. Olha que visão bonita, né? O coração sabe, o coração revela, né? O coração, ele nos mostra, mesmo que ninguém tenha conhecimento, mas no coração está aquilo que nos movimenta. Certa vez Jesus disse para os seus apóstolos, discípulos, discípulas, o que torna o homem puro não é aquilo que entra de fora para dentro, mas sim daquilo que sai de dentro do seu coração. É a sede, então, também nesse sentido, daquilo que nos movimenta. No nosso tempo que nós vivemos nesse sentido, a partir da aparência, da dissimulação, do engano, que danificam muito as relações e perverte até mesmo o coração humano. Por isso a importância dentro dessa encíclica, né, a gente retomar essa simbologia da abertura, da cordialidade, da preocupação com o outro, onde brota realmente o dado da misericórdia, tanto de Deus como também nós olhando para Ele, fazendo com que isso ecoe também na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas decisões.
Frei Carlos, na semana passada o senhor falava sobre o grande cardiologista, aquele que conhece o coração divino e o coração humano. Dentro dessa simbologia do coração, qual o objetivo maior dessa carta encíclica do Papa Francisco?
Eu lembro que em 2015, quando o Papa Francisco chamou para nós o ano da misericórdia, dizia, né, no mundo tão ferido, tão machucado, o bálsamo que devemos apresentar, que a Igreja tem para o mundo, para esse mundo ferido, é a misericórdia. O objetivo maior desta encíclica, a carta encíclica, é tornar-se urgente aumentar os índices de amor na humanidade. Amor. Se a gente pensar bem hoje, por exemplo, Paulo e queridos ouvintes, isso é importante a gente refletir, hoje se fala muito da dimensão da meritocracia. Um exemplo, as pessoas que conquistam aquilo pelo seu direito e por isso também têm, nesse sentido, razão de ter aquilo, de possuir. Tudo isso até que nesse ponto não é negativo, mas o negativo é quando encontramos, por exemplo, no mundo, uma grande parcela de pessoas que nunca tiveram chances de nada e que são julgadas a partir disso porque não conseguem, né, nesse sentido, galgar os espaços, às vezes até mesmo do mínimo de dignidade. Imaginemos quando, por exemplo, acontece um desastre ambiental, chuvas fortes, aquelas pessoas que moram em encostas, em morros, logo vem o nosso julgamento. Por que que foram morar lá? Aqui está ligado muito a dimensão, primeiro, da culpabilidade daquele que já está sendo punido pela própria realidade social e também, ao mesmo tempo, essa dimensão da meritocracia. Por que que ele não conquistou um espaço dentro desta sociedade? Quando falamos, né, nesse sentido de aumentar os índices de amor na humanidade, é ter um outro olhar, até mesmo mais racional, para certas realidades das pessoas, e também dessa racionalidade permeada pelo cuidado, né? O bom samaritano que passa pelo caminho, vê o caído, não pergunta nome, não pergunta por que que ele caiu, não pergunta por que ele está naquela situação, simplesmente desce e faz misericórdia. E Jesus diz que ele saiu justificado, e não o sacerdote e o levita que passaram pela estrada e viu aquele homem caído, mas para cumprir os preceitos religiosos, passam adiante. Falta, né, nesse sentido, nesta religião onde de preceitos, na religião de cumprir normas, se não houver, quando Jesus diz, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o amor gratuito, Papa Francisco, nesse sentido, com essa carta encíclica, nos ajuda a pensar, né, a aumentar os índices de amor na humanidade. Temos o tempero do amor nas nossas relações. A gente vai pelo certo e errado, pelo preto e branco, muitas vezes, não sobra vida, não sobra. É terrível, né?
É, de fato, falta muito, os índices de amor estão baixos, né? quando a gente pensa no oxigênio, né? Nós precisamos do oxigênio para viver, altos índices de oxigênio. Quando nas alturas falta oxigênio, a gente sente dificuldade de respirar, e acho que esses baixos índices de amor que a gente vê por todo lugar, né? São o exemplo da meritocracia, mas diversas situações vivemos às vezes em um mundo que não nos deixa respirar. A gente se sente sem ar, sem amor mesmo, não tem essa força vital, compaixão, empatia, companheirismo.
Pensemos, né, Paulo, assim, por exemplo, né? Pensemos também na questão da questão econômica. A pandemia, quando houve a pandemia, os países mais ricos eram capazes de comprar insumos, até mesmo de outros países que já estavam na frente, porque tinham dinheiro. Eu olhando somente assim, os países mais pobres, que demoraram a chegar às vacinas. Então, como olhar numa realidade onde há uma desigualdade, dentro de casa é muito interessante, quando tínhamos famílias bastante numerosas, quase sempre tinha um irmão mais fragilizado, e a gente percebia que, às vezes, a mãe ou o pai que tinha uma atitude com todos de uma forma, com aquele que, às vezes, ou aquela que era mais frágil, o pai e a mãe, às vezes, até cedia para quê? Para cuidar da vida, cuidar daquele que estava mais frágil, mais fragilizado. Então, quando falamos nesse sentido de índices de amor, é dentro desta capacidade de olharmos a realidade a partir do coração e também da razão, não é deixar de lado a razão, mas pensarmos a partir também do coração. Assim, com certeza, a vida fica mais doce, mais leve, mais capaz de andar, né, para frente.
Frei Carlos, e como que nós podemos ver a partir da carta encíclica um sinal de profetismo? Como que a gente pode enxergar esse dom que recebemos no batismo de ser profetas?
É, quando falamos de coração, muitas vezes parece uma coisa fora da realidade, sem sentido para a nossa vida, ou muito utópica, né? Uma utopia, ela é necessária. Mas quando falamos da forma pejorativa, utópica, significa que isso não acontece, que não tem respaldo com a realidade. Mas, na verdade, essa carta encíclica, ela nos apresenta que ele é próprio do cristão, né? A palavra profeta é aquele, às vezes, que nos deixamos enganar pela dimensão do profetismo, como se fosse alguém alienado, fora da realidade, ou alguém capaz de ter dons especiais. O profeta ou a profetisa é aquela pessoa que conhece muito bem a sua realidade e conhece muito bem também o coração de Deus, qual o plano de Deus para a humanidade. A partir dessas duas balizas, e fazendo o caminho de buscar o equilíbrio entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós devemos construir, é que nasce o profetismo, nasce muitas vezes até mesmo a denúncia, né? O cristão é aquele que denuncia o que é necessário denunciar. Hoje, mesmo com a eleição do novo Papa, Leão XIV, já estamos mais um sinal de guerra no mundo. A paz tão necessária, e mais uma guerra, né, entre os países Índia e o Paquistão. Então é necessário proclamar, é necessária a paz. A guerra destrói, mata, fere, né? Então, dentro desse sentido, é necessário o cristão se posicionar. Mas também o cristão, ele, a partir do Evangelho, ele tem que ser capaz de propor. A denúncia não é um grito vazio, é um grito que nasce de uma experiência profunda do Deus que nos visitou em Jesus Cristo e que nos traz um projeto de vida, uma nova vida. Por isso, o cristão ele é capaz de propor, lançar reflexões que abrem caminhos de felicidade, de mais humanidade, de salvação. Não é condenando até mesmo o agressor, mas é propondo uma vida nova para que aquele que ainda que se enxerga a partir do seu poder, a partir do seu ter, a partir das suas, até mesmo suas misérias, que não consegue construir humanidade nem para si, nem para os outros, que há um modo novo de vida, há um modo novo que nasce para nós, né, a partir da experiência do Cristo Jesus de Nazaré, né?
Olha só quanta coisa interessante tem nessa encíclica, a última do Papa Francisco, né? Pode ter passado um pouco desapercebido da gente, sobretudo porque é de um tema religioso, não é como a Laudato Si, a Fratelli Tutti, que são temas mais universais. Mas, Frei Carlos, eu comecei a ler, viu? Eu comecei a ler, estou num ritmo bom. O nome da encíclica em latim é Dilexit Nos. Em português, como que a gente acha ela?
No nome é Sobre o Amor Humano e Divino do Coração de Jesus.
Isso, tem nas livrarias católicas, na Livraria Paulus, na Paulinas, na Ave Maria, na Loyola tem também, na CNBB, que tem a livraria no site, e também no site do Vaticano, né? Vatican.va, você tem ali esse e todos os outros textos dos papas. Frei Carlos, tem algumas frases que o senhor destaca para a gente, alguns trechos que podem nos ajudar a conhecer mais essa encíclica?
Sim, como é bonito, as frases são marcantes para nós. Por exemplo, é necessário que todas as ações sejam colocadas sob o controle político do coração. Que o coração tenha um lugar, né, de decisão nas ações que nós devemos tomar. Quando nós vamos muito pelo preto e branco, às vezes podemos ferir a vida, podemos tirar a vida. Aí nesse coração, é necessário, né, que nesse coração nos ajude a reconhecer e aprender a necessidade de amar. É isso que o Papa Francisco desejava, né, para cada um de nós, filhos e filhas de Deus. Outra dimensão também, que de uma frase instigante para nós, é negativo quando vivemos um cristianismo que esqueceu a ternura da fé, que é dom, a alegria do serviço, onde muitas vezes também vivemos a fé individualmente, somente eu e Deus, e esquecemos nos colocar a serviço, ou um cristianismo que perde o fervor da missão, pessoa a pessoa, esquecemos que, sendo batizados, somos chamados a ser missionários e missionárias. A cativante beleza de Cristo, a gratidão emocionante pela amizade que ele oferece e pelo sentido último que dá à vida. Também essa frase é bastante bonita, né? Lembrarmos, Francisco, quando fala sobre a evangelização, na Evangelii Gaudium, ele fala da alegria do Evangelho. Essa alegria nossa, ser humanos, termos sido encontrados por Deus no seu amor generoso e gratuito. Então, daqui nasce a nossa alegria, né? Daqui nasce a nossa grande satisfação, porque Deus nos olhou, Deus é por nós. Então, essa gratidão que devemos ter no coração. Outra frase que ele fala bonita é oração de coração para coração. Eu confio em vós. Essa é a oração que ele apresenta. Eu confio em vós. Simples. Eu confio em ti, Senhor, porque tu me amas. E eu sei que tu me amas. Eu confio em vós. Não são necessárias, nesse sentido, mais palavras. Somente esta palavra, eu confio em vós, já nos ajuda a compreender uma relação amorosa entre o Filho e aquele que nos ama. Outra frase que ele tem bonita dentro desse livro: reconhecer que diante dele sempre estamos em débito, nunca em crédito. O Papa Francisco fala de uma forma simples, né? Que nós, perante Deus, nós estamos sempre em débito, sempre somos devedores, porque mesmo que não cometamos nada de errado, nunca chegaremos ao amor com o qual ele nos ama. E por isso também somos agradecidos perante ele. Temos que estar realmente de joelhos, porque ele é a plenitude do amor. E por último, o coração de Cristo, ao mesmo tempo que nos conduz ao Pai, envia-nos aos irmãos, nos frutos de serviço, de fraternidade e missão. E o coração de Cristo produz através de nós a vontade do Pai, dar muitos frutos. Então, bonito, muito bom. O coração de Jesus que nos remete, nos leva até o Pai e também aos irmãos e irmãs para produzir frutos. Produzir frutos do quê? De amor. De amor. Fantástico, né?
Fantástico, fantástico. Uma proposta de amorização da vida. Frei Carlos, o coração de Jesus, existe uma devoção muito forte, sobretudo na primeira sexta-feira do mês. Aí no Santuário Senhor do Bonfim, tem devoção ao Coração de Jesus na primeira sexta-feira do mês?
Sim, o apostolado da oração, né, está presente aqui no nosso santuário. Um abraço aí a todos os irmãos e irmãs, muitas pessoas que já com uma boa experiência de vida, um amor grande a Deus na sua vida de oração pela igreja. Esse mês mesmo, o Papa Francisco, né, colocou como intenção a oração no mês de maio, para que todos possam ter a dignidade do trabalho, todos pais, mães, possam ter esse fruto do trabalho para cuidar da sua família. E o apostolado da oração convidado a rezar nesta intenção. E temos, sim, temos as missas, né, 7 horas da manhã, às 15 horas da tarde, na primeira sexta-feira, é o único dia que temos às 15 horas, segunda a sexta, e sábado e de noite temos 19h30 também, bem celebrado aqui. Quem desejar, estamos à disposição sempre aqui.
Maravilha. Confissão, tem confissão aí no Santuário Senhor do Bonfim?
Nesse ano jubilar, estamos com um bom programa de confissões. Às terças-feiras, nós atendemos das 19h às 19h30, no mesmo horário, sexta-feira. Quinta-feira, nós atendemos das 8h30 às 11h, das 14h às 17h. E sábado, das 8h30 às 11h. E domingo também, das 8h às 11h. Então, temos um bom tempo para que as pessoas possam procurar, tanto de semana como também aos finais de semana, que possam buscar o Sagrado Coração de Jesus para reconciliar o seu coração com o coração de Deus.
Olha só, maravilha. Frei Carlos, a gente queria pedir uma bênção para o senhor, encerrando o programa de hoje. E na próxima semana o senhor volta, então, para falar mais sobre essa encíclica?
Com certeza estaremos juntos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco de Assis, Santa Clara, desça sobre vós, suas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Agradecemos ao Frei Carlos Alberto de Queiroz, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Obrigado, Frei. Até a próxima semana. Paz e bem.
Eu que agradeço a todos vocês. Uma boa semana. Paz e bem, irmãos e irmãs.
Igreja em Pauta.
E nós ficamos por aqui com mais um programa Igreja em Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela Rede Imaculada de Comunicação, sempre nesse horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. Paz e bem.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.